Rádio Ribeira 90 FM. Informação.
O turismo do Alentejo e Ribatejo aprovou os relatórios de atividades e contas de gerência por unanimidade e com votos de louvor dos associados. Alcácer do Sal recebeu ontem as duas reuniões da Assembleia Geral do Turismo do Alentejo e do Ribatejo. Segundo a entidade regional Turismo do Alentejo, a primeira reunião foi marcada pela apresentação exaustiva das atividades realizadas no âmbito da promoção do mercado interno e da organização do produto. Na parte da tarde foi vez da reunião da Assembleia Geral da Agência Regional de Promoção Turística, com o Presidente da Direção, José Santos, a reforçar a importância do fortalecimento do dispositivo técnico da ARPTA, que registrou a entrada de mais dois técnicos, bem como as novas assessorias contratadas para três mercados internacionais. O responsável deu também exemplo de uma nova dinâmica na promoção no mercado de Espanha, com o Alentejo a ser a única região do país que cresceu no país vizinho em 2025. Em ambas as gestões, apuraram-se resultados líquidos positivos que irão valorizar o património das duas organizações. As contas mereceram ainda a certificação legal da parte dos respectivos revisores oficiais. O balanço foi deixado na Rádio Vidigueira por José Santos, o presidente da Entidade Regional do Turismo do Alentejo e Ribatejo e da Agência Regional de Promoção Turística do Alentejo.
Eu destacaria, no caso da Turismo do Alentejo e Ribatejo, o balanço positivo. Um ano em que praticamente tudo aquilo que podíamos trazer para o Alentejo e para o Ribatejo trouxemos, desde a gala dos sóis da Repsol para Santarém, as comemorações do Dia Mundial do Turismo para Troia, a gala dos Oscars do Turismo para Elvas, o Encontro Nacional das Estações Náuticas para Odmira, o título do Cidade Europeia do Baixo Alentejo para o Baixo Alentejo, mas um ano em que também fomos destino convidado da BTL, o que já não acontecia há 10 anos, um ano em que tivemos uma dinâmica promocional muito significativa, talvez isso tenha contribuído para termos obtido este registro de um crescimento no mercado nacional muito significativo. Fomos a região que mais cresceu logo a seguir à Madeira no plano nacional e a região que mais cresceu nos mercados internacionais. E aqui nos mercados internacionais já estamos a falar da Agência Nacional de Promoção Turística, onde destacaria muito, e onde nós procurámos, no essencial, manter a dinâmica e o trabalho que vinham de trás, mas fazer algumas alterações, nomeadamente uma maior agressividade e foco no mercado de Espanha, que sempre eu disse que era o mercado prioritário do Alentejo, em termos de procura externa. Um ano também de grande trabalho de bastidores, onde fechámos importantes convenções de operadores turísticos que se vão realizar este ano no Alentejo, mas que esse trabalho foi feito no ano passado, nomeadamente duas grandes convenções de operadores brasileiros, também um trabalho profícuo no mercado inglês e alemão. Aliás, o mercado alemão foi o mercado externo que mais cresceu para o Alentejo no ano passado, mais de 11%, e também ao nível ainda da agência iniciamos um trabalho, criámos um assistente virtual alimentado em inteligência artificial para o implementar no nosso site, num ano também de trabalho de captação de muitos eventos internacionais que vão ter lugar este ano no Alentejo, podendo destacar, por exemplo, o Campeonato do Mundo de Enduro, que é uma disciplina de motocross, a 100ª edição, vai ter lugar em outubro no litoral alentejano. E também satisfeito por, em termos de prestação de contas, neste caso contas ao nível mesmo de demonstrações financeiras e gestão, temos conseguido resultados positivos, quer no exercício de gestão da entidade regional de turismo, que é na Agência Regional de Promoção Turística, também bons resultados do ponto de vista financeiro.
O presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, José Santos. A Ovibejo vai reunir nesta edição de 2026 uma grande diversidade genética de raças pecuárias autóctones, com a presença de raças das terras de Trás-os-Montes, a região convidada nesta edição do evento. Segundo anunciou a ACUS, a Associação de Agricultores do Sul, a promotora do certame, no pavilhão da pecuária, além das raças do sul, como os ovinos das raças campaniça e merina, as cabras serpentinas, os porcos de raça alentejana, os bovinos das raças martulenga, alentejana, garvonesa, vão juntar-se mais outras tantas provenientes da zona de Trás-os-Montes. Segundo a Vela Acos, a novidade deste ano é também o desfile de cada uma das raças na arena ou ringue interior do pavilhão, com a apresentação por parte dos respectivos secretários técnicos. O pavilhão da pecuária vai ainda acolher diariamente demonstrações de tosquias de ovelhas, concursos, leilões, atividades para crianças ligadas ao projeto Acos Mais. Este projeto, dirigido especialmente aos mais novos, integra uma quinta pedagógica na zona do relvado a Acos, com várias iniciativas para os mais novos que também incluem animais de quinta, além de uma horta e outras surpresas com tarefas ligadas ao campo. O mundo animal de Alvivejo compreende ainda cerca de uma centena de cavalos participantes nas provas regionais e nacionais de dressage, modelo e andamentos do cavalo por sangue lusitano, por sangue árabe, anglo-árabe e luso-árabe, saltos e open ibérico de horseball. Também diversas raças de cães, entre as quais se integra o rafeiro raça alentejana, vão levar ao Alvivejo mais de uma centena de cães de vários pontos do país. Ao Alvivejo, com o tema Vinho à Prova, decorre de 29 de abril a 3 de maio, no Parque de Feiras e Exposições Manuel de Castro e Brito, em Beja. A 43ª edição da Volta ao Alentejo em Bicicleta Crédito Agrícola sai para a estrada esta quarta-feira. Até domingo, a Alentejana percorre 5 etapas e um total de 675,9 km pelas estradas do Alentejo, atravessando 25 municípios das 4 sub-regiões alentejanas, reforçando o alcance territorial da prova e a ligação da competição às comunidades. Esta edição volta a reunir um pelotão diversificado, composto por 20 equipas, entre formações continentais, UCI e equipas de clube. A edição deste ano será composta por 5 etapas, incluindo um contrarrelógio individual. A primeira etapa liga hoje Sines a Almodóvar, numa extensão de 173,7 km, na mais longa etapa deste ano. A segunda, amanhã, liga Ferreira do Alentejo a Montemor-o-Novo, numa distância de 161,9 km. A terceira etapa liga o Crato, num contrarrelógio individual de 23,9 km. A quarta etapa, a Rainha, liga Vila Viçosa à Serra de São Mamede, em Porto Alegre, numa distância de 153,3 km. A derradeira etapa liga Moura a Évora, depois de 163,1 km, com a Praça do Giraldo a ser o pódio dos vencedores. Organizado pela Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, em colaboração com a Federação Portuguesa de Ciclismo, a EMA-Sports e a União Ciclista Internacional, a Volta ao Alentejo volta a mobilizar municípios, comunidades intermunicipais, empresas e população local em torno de um projeto que combina a competição desportiva e promoção territorial. Uma das novidades nesta edição é a transmissão televisiva em direto das 5 etapas na RTP2. A GNR vai segurar, a partir de hoje até domingo, precisamente o policiamento da 43ª volta ao Alentejo em bicicleta. A GNR vai assegurar o acompanhamento da prova e as condições de segurança necessárias ao seu normal desenvolvimento, assente na experiência acumulada da guarda em eventos desportivos de elevada complexidade e dinâmica, promovendo a fluidez da circulação e a segurança ao longo do percurso. A GNR aconselha os cidadãos a respeitar as restrições de circulação existentes durante a passagem da prova e a seguir as indicações e respeitar as ordens dos militares. A prova deverá ser assistida em locais seguros e fora da faixa de rodagem, e a GNR chama também a atenção que a primeira viatura policial que assinala o início da prova está identificada com a inscrição Prova de Ciclismo. O município de Vidigueira, em conjunto com a AMCAL, a Associação de Municípios do Alentejo Central, e os municípios de Alvito, Cuba, Viena, do Alentejo e Portel, participou no Study Tours na Sardanha, em Itália, no âmbito do programa Interreg Euromed, organizado pela Zero. Segundo revelou a Câmara de Vidigueira, a iniciativa, que se realizou entre 9 e 13 de março, reuniu parceiros europeus e permitiu conhecer boas práticas de gestão de resíduos, como sistemas porta-a-porta, como PEIT e RFID, modelos adaptados a zonas turísticas e rurais e uma unidade de compostagem regional. A autarquia vidigueirense sublinha que estas boas práticas reforçam a importância da recolha seletiva, da valorização de biorresíduos e da eficiência dos serviços, enquanto contributos para o cumprimento das metas do Papersu 2030. É um município de Vidigueira que agradece à Zero e aos parceiros envolvidos, sublinhando que esta troca de experiências entre as diferentes realidades europeias pode ser um veículo para a melhoria da gestão de resíduos no território. a empreitada de reabilitação do pavimento e de substituição das infraestruturas de abastecimento de água e de drenagem de águas pluviais em Safar, no concelho de Moura, decorre a bom ritmo em algumas ruas, segundo anunciou a Câmara de Moura. A intervenção promovida pela Câmara Municipal representa um investimento de cerca de 790 mil euros e tem como principal objetivo reforçar a eficiência do sistema de abastecimento de água, garantindo melhores condições de serviço à população. Segundo avançou a Câmara de Moura, simultaneamente a obra permitirá melhorar de forma significativa a qualidade e a segurança dos arruamentos intervencionados, contribuindo para uma melhor durabilidade das infraestruturas e melhores condições de mobilidade. A Câmara de Moura diz reafirmar com este investimento o seu compromisso com a modernização das infraestruturas públicas e com a promoção da qualidade de vida da população de Safara. A Câmara Municipal de Castro Verde vai investir um total de 750 mil euros na reabilitação de várias ruas da vila. Segundo anunciou o município castrense, trata-se de uma intervenção que visa melhorar as condições de circulação, reforçar a segurança rodoviária e valorizar o espaço urbano. A empreitada prevê a pavimentação de diversos arruamentos e encontra-se organizada em três lotes distintos. Segundo a Câmara de Castro Verde, com esta intervenção, o município pretende reforçar a qualidade do espaço público, garantindo melhores condições de mobilidade para residentes e visitantes, contribuindo simultaneamente para a valorização urbana da vila. A autarquia diz estar a preparar a contratação de empréstimo para assegurar o financiamento deste investimento. O município de Beja tem vindo a intensificar as ações de identificação, notificação e remoção de viaturas abandonadas ou em aparente estado de abandono na via pública. Segundo avançou a autarquia bejense, a iniciativa visa melhorar a organização do espaço urbano, reforçar a segurança, promover a mobilidade urbana e aumentar a disponibilidade de estacionamento para os cidadãos. As intervenções, de acordo com o município bejense, têm sido realizadas de forma regular pelo Serviço de Fiscalização da Divisão de Ambiente e Sustentabilidade, no âmbito das competências de gestão do espaço público, contribuindo igualmente para as condições necessárias ao desenvolvimento das políticas de mobilidade urbana daquele município. Segundo a Câmara de Beja, as viaturas abandonadas representam um problema para o espaço público, uma vez que ocupam lugares de estacionamento durante longos períodos, contribuem para a degradação da paisagem urbana e podem constituir potenciais riscos ambientais e de segurança. O município bejense apela à colaboração dos proprietários para que evitem deixar veículos imobilizados na via pública por períodos prolongados, recordando que, de acordo com a legislação em vigor, os veículos considerados abandonados podem ser removidos pelos serviços municipais. Os pastores e produtores pecuários da região do Campo Branco vão juntar-se num almoço convívio em Castro Verde, no âmbito do 7º Festival Sabor do Borrego. A Câmara Municipal de Castro Verde, em parceria com a Associação de Agricultores do Campo Branco e o Agrupamento de Produtores Pecuários, realiza no próximo sábado mais uma edição do Almoço com Pastores, a decorrer pelas 13 horas no Largo da Feira, e que este ano conta com cerca de 250 participantes. De acordo com a autarquia castrense, os pastores, ou maiorais de ovelhas, sempre desempenharam um papel preponderante na atividade agropecuária por terras do Campo Branco, outrora fortemente marcadas pelo fenómeno da transumância. Este almoço com pastores, segundo a Câmara de Castro Verde, pretende reconhecer e homenagear o trabalho que estes homens desenvolvem desde há séculos, assim como o seu contributo para a economia da região. A jovem cientista Madalena Oliveira, aluna do Agrupamento de Escolas de Udmira, foi distinguida com medalha de prata na Mostra Internacional de Ciência que decorreu em Milão, a Itália. Segundo revelou a Câmara de Udmira, a estudante representou Portugal nesta competição, onde se reúnem alguns dos mais promissores projetos científicos de jovens investigadores a nível europeu. O trabalho premiado, intitulado Estudo da Regeneração Natural de Plantas Nativas em Solos Alterados por Acácia Longifólia, foi desenvolvido no âmbito do Clube Ciência Viva. A investigação incidiu sobre o impacto da espécie invasora, Acácia Longifólia, nos ecossistemas do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, procurando perceber se os solos afetados permitem a regeneração de plantas nativas a partir de sementes. O projeto já havia sido distinguido no Concurso Nacional para Jovens Cientistas e Investigadores, promovido em 2025 pela Fundação da Juventude, reconhecimento que permitiu o acesso à competição internacional. E hoje, quarta-feira, é dia da DECO. Helena Zagallo, da Delegação Regional do Alentejo, traz-nos mais um tema em defesa dos consumidores.
No espaço de informação ao consumidor de hoje, falamos sobre o apoio à botija de gás. O anúncio feito pelo Governo trouxe uma resposta imediata ao aumento do custo da energia. O apoio à botija de gás solidária sobe para 25 euros por unidade, mas apenas durante um período de 3 meses. A medida, de caráter excepcional, pretende aliviar a pressão da presente crise energética sobre os consumidores mais vulneráveis. No entanto, do ponto de vista da proteção financeira, levanta uma questão central: como garantir estabilidade do orçamento com um apoio que é, por natureza, temporário? O que muda então para o consumidor? Durante os próximos 3 meses, o apoio sobe de 15 euros para 25 euros por botija. Um alívio imediato, sem segurança futura. Para muitas famílias, este aumento representa um apoio relevante no curto prazo, num contexto em que o preço de uma botija pode ultrapassar largamente os 30 euros. A comparticipação de 25 euros aproxima-se pela primeira vez de uma cobertura significativa do custo. Mas esse alívio tem prazo de validade, o que, do ponto de vista da proteção do consumidor, cria um problema evidente. As famílias não conseguirão prever a sua despesa energética, logo, o apoio não garantirá a estabilidade financeira e a vulnerabilidade manter-se-á assim que a medida termine. A DEC considera que, em vez de proteção estrutural, temos uma lógica de resposta pontual. Mesmo com o reforço anunciado, mantém-se uma falha crítica: o apoio não é automático, ou seja, os consumidores continuam obrigados a deslocar-se à junta de freguesia, apresentar faturas e comprovativos, antecipar o pagamento da botija. Assim sendo, este modelo penaliza especialmente os idosos, as pessoas com mobilidade reduzida, as famílias com dificuldades de gestão financeira imediata, ou seja, quem mais precisa é quem mais enfrenta estes obstáculos. O caso da botija de gás evidencia uma desigualdade estrutural. Os consumidores com gás natural têm tarifas reguladas e tarifas sociais automáticas. Os consumidores com gás engarrafado dependem de medidas temporárias e burocráticas. Esta diferença afeta sobretudo as zonas rurais, as populações envelhecidas, os agregados com menores rendimentos. Do ponto de vista da justiça energética, trata-se por isso de uma falha grave. O reforço agora anunciado deve ser aproveitado para corrigir problemas de fundo. Uma política eficaz de proteção financeira exige o apoio automático, a estabilidade e a previsibilidade, criar mecanismos permanentes evitando soluções temporárias que aumentam a incerteza, o ajuste ao preço real, indexar o valor do apoio ao custo da botija, garantindo uma proteção efetiva. Ainda a regularização de preços e o reforço da fiscalização e transparência no mercado do gás engarrafado. Alinhar os mecanismos de apoio entre gás natural e gás engarrafado, porque proteger não é reagir, é antecipar. O aumento do apoio para 25 euros da botija é uma resposta necessária no momento de aumento do seu preço, mas a sua natureza temporária evidencia uma abordagem reativa e não estrutural. A proteção financeira do consumidor, especialmente do mais vulnerável, não pode depender de medidas de emergência. Exige uma previsibilidade que tenha em atenção a idade, a continuidade e a equidade, porque o acesso à energia deve ser acessível e justo, não apenas aliviando por períodos limitados. Se quer saber mais sobre esta matéria ou outras relacionadas com os seus direitos enquanto consumidor, não hesite em contactar a DECO. Pode fazê-lo através do número 266-744-564.
Helena Zagallo, da Delegação Regional do Alentejo da DECO, com a rúbrica à quarta-feira em defesa dos consumidores, que pode ouvir também em podcast em www.radiovidigueira.pt. Ponto final neste bloco informativo, com a previsão do estado do tempo para amanhã, quinta-feira. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê céu pouco nublado ao limpo, com vento fraco moderado do quadrante leste e soprando moderado a forte nas terras altas, com rajadas até aos 70 km por hora, em especial até meio da manhã e para o final do dia, soprando temporariamente moderado de norte durante a tarde. Formação de geada em alguns locais no interior norte e centro, um acentuado arrefecimento noturno, uma pequena descida da temperatura mínima no interior norte e centro e também uma pequena subida na região sul. Descida da temperatura máxima no interior norte e centro e Alto Alentejo e pequena subida no Algarve. Máximas que poderão chegar aos 22 graus em Beja e Sines, 21 em Évora, 17 em Porto Alegre.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.